Olá, seja bem-vindo ao Winner Talk, um podcast da Oliver Latinoamérica com produção da Audioria, que vai colocar você entre as quatro paredes de algumas das principais agências in-house do Brasil e do mundo, trazendo a opinião e o conhecimento de grandes especialistas em marketing e comunicação para falar sobre tendências, oportunidades e novos modelos de relacionamento entre agências e anunciantes. Eu sou Karen Novas e neste episódio a gente te ajuda a descobrir um pouco mais sobre o que é, como funciona e quais os principais benefícios de uma agência in-house, modelo que garante a algumas das maiores empresas do mundo mais agilidade, integração e proximidade com seu parceiro de comunicação, por tê-lo literalmente dentro de casa. Lembrando que, por causa da pandemia, esse episódio foi gravado remotamente, seguindo todas as orientações da OMS. O modelo de agência in-house já é realidade no mundo todo. Nos Estados Unidos, quase 80% dos anunciantes trabalham com ele, muitos com toda a estrutura dentro de casa. Outros apenas com alguns departamentos, enquanto alguns trabalham tanto com agências internas quanto externas de forma complementar. E aqui a gente está falando de algumas das maiores empresas do mundo, como Unilever, Danone, Itaú, Bayer e muitas outras. Para explicar tudo isso um pouco melhor, eu converso com Rafael Mastrocola, CEO da Oliver Latinoamérica. Ele já passou por algumas das maiores agências do mundo, aqui no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos, em redes como Wunderman, Young & Rubicam e Havas. Desde 2018, ele lidera a operação latino-americana da Oliver, pioneira e maior operação do mundo especializada em montar e gerenciar agências in-house, com mais de 200 escritórios, 130 clientes e 2.500 colaboradores globalmente. Rafa, qualquer agência dentro do cliente é uma agência in-house ou há uma diferença entre elas?
Uma in-house, ela tem um modelo bem diferente de alocações de profissionais dentro dos clientes por uma agência tradicional. E qual é a grande diferença disso? Nós sempre buscamos entender a necessidade dos clientes, a necessidade de negócio dos clientes e trabalhar num processo de consultoria, desenho de solução, processos, ferramentas e pessoas para ser o mais eficiente possível, né? Buscando agilidade, buscando qualidade e buscando também eficiência em termos de, muitas vezes, em economia de investimentos. Então, a grande diferença é que, muitas vezes, a alocação dos profissionais simplesmente trazem uma proximidade maior entre agência e cliente. Já uma in-house, ela é uma construção. Então, vira praticamente uma extensão do departamento de marketing do cliente. Então, é uma construção a quatro mãos, né? Eu sempre falo que o modelo tradicional são os clientes se adaptando às agências, né? Desse jeito, é a agência construída para se adaptar à realidade de cada cliente.
E nesse caso de adaptação, o que você considera a principal diferença na estrutura de uma agência in-house mais adaptada, mais tailor-made, em comparação, por exemplo, com a estrutura de uma agência tradicional?
A primeira diferença é o foco no negócio do cliente. Então, todo esse processo de consultoria que a gente faz, desenho da solução, implementação dos processos, sistema e desenho dos profissionais, ele está diretamente ligado com a necessidade daquele cliente, né? Em termos de escopo, em termos de senioridade, em termos de agilidade. Então, ele é completamente customizado para quê? Para a gente ter eficiência. Eu acho que essa palavra eficiência, ela consegue resumir a eficiência em termos de tempo, a eficiência em termos de qualidade e geração de negócio, e a eficiência também em termos até de custos, que muitas vezes a gente consegue construir uma equipe mais enxuta e mais ágil do que um processo linear.
Então vamos lá, tentando resumir em três elementos. Proximidade, agilidade e eficiência são os principais benefícios da estrutura de uma operação in-house?
Eu adicionaria aí também a parte de colaboração, porque essa coisa de ser uma extensão do marketing vira basicamente um departamento interno que trabalha de forma colaborativa com papel e responsabilidade bem claro, né? Então, deixa de ser quase que o tradicional cliente fornecedor, né? Para ser uma estrutura, essa extensão com o objetivo do cliente, que é foco no negócio, independente de qualquer coisa.
A Marina Ferni, que também participa com a gente desse papo, tem longa experiência de relacionamento com agências in-house, tendo trabalhado por muitos anos com esse modelo na sua experiência anterior, na Unilever, e agora também na Danone, onde responde como vice-presidente de marketing para o Brasil. Marina, da parte do cliente, quais são as características mais interessantes que você percebe de uma agência in-house nessa comparação?
Na verdade, sim, tenho bastante experiência trabalhando com agência in-house, porque eu trabalhei bastante tempo na Unilever e agora estou na Danone. E por coincidência, nas duas empresas, Oliver, que é a agência in-house, né? E eu acho que tem bastante benefício em ter uma agência in-house, né? Então, eu acho que primeiro e talvez o mais óbvio é um pouco a agilidade, né? Então, acho que tendo a agência aí do lado, quase como se for uma extensão do próprio time, né? A agência participa de reuniões que surgem assim no momento, vamos falar tal coisa. Puxa, chama a agência e senta do lado e é para acrescentar, para trocar uma ideia, né? Então, é um time que só pelo fato de estar dentro de casa acaba estando muito mais a par do que acontece no dia a dia. E isso facilita muito a agilidade das coisas, das aprovações, da troca de ideias, do planejamento, da criatividade, quase como um time só, que você conta não só com a pessoa de marketing, mas com a pessoa de agência sentada quase no mesmo lugar. Muitas das coisas acontecem pela confiança que você consegue construir. E o fato de estar sentado ao lado, sair para almoçar, enfim, isso cria um tipo de relação de confiança que acaba ajudando a que as coisas saiam muito mais rápido, né? A segunda é uma questão de flexibilidade. Então, dependendo um pouco das necessidades de cada marca, dependendo do estágio, do tipo de objetivos, você consegue criar um time para especificamente esses desafios. Então, não é um time assim basicamente fixo, onde você tem um diretor de conta, um criativo assignado, um planner. E é muito mais o que você precisa. Então, essa marca é pequenininha, não tem tanto dinheiro, não vai fazer uma grande campanha, vai só fazer conteúdo e relação com influencer. Então, tá bom, coloca um time aí, fera em gerar conteúdo, e esse time trabalha para a minha marca. Essa outra, trabalhamos somente com a agência global, o time global já manda todos os assets, as campanhas prontas, só precisa uma tropicalização. Então, tá bom, vamos trabalhar com gente mais braço, né, e que faça acontecer. Essa outra marca, nada do que o global manda funciona, a gente precisa realmente um time mais senior, então você consegue criar um time para isso. Então, você consegue puxar os recursos de acordo às necessidades. E também do ponto de vista de mudanças. Então, por exemplo, agora, teve a grande, né, pandemia que ninguém esperava, muda radicalmente todos os planos. Se você tem já uma estrutura fixa, enorme, inchada, é muito mais difícil você mexer nessa estrutura. Então, no caso, eu comecei na Danone justamente no meio da pandemia, em abril, e a gente tinha uma estrutura que era para uma necessidade diferente do que a gente precisa agora. Com isso, a gente rapidamente sentou, falou, bom, quais são os objetivos novos e mudamos a configuração do The Studio, né, que é como a gente chama a Oliver in-house.
Marina, e pensando pelo lado criativo, existe ainda um pouco desse estigma de que uma in-house não necessariamente tem o mesmo potencial de criatividade de uma grande agência? Para você isso faz sentido?
Eu acho que a criatividade não tem nada a ver com ser in-house ou estar fora de casa. Eu acho que a criatividade tem 100% a ver com o talento, então com o talento criativo e com o entendimento do negócio e o conhecimento do consumidor. Então, depende 100% do tipo de pessoas que você tenha nesse time. Então, eu faço questão sempre de garantir que a pessoa que esteja colocando nesse hub interno seja o melhor criativo possível. Se você não consegue um super criativo, pode ser que o trabalho não seja bom. Mas criativos no mercado, hoje em dia ainda, né, sobram, tem muita gente, né, por conta da crise, etc., saindo de agências de modelo mais tradicional, e acho que a Oliver tem essa capacidade, ou agência que for, de recrutar o criativo certo para a tarefa que você tem aí como desafio de negócio. O bom, justamente, desse modelo é que você pode definir o que você quer, e você estrutura a agência de acordo com as necessidades.
E sobre essa questão do potencial criativo das in-houses, quem também deu a sua opinião foi o Rafael Mastrocola, da Oliver.
Tem o mesmo potencial, acho que isso foi um mito criado há alguns anos atrás, e até por o início desse modelo, né, cada vez mais maduro, um criativo, no final das contas, ele está buscando resolver um problema de negócio do cliente. É sempre isso, através de ideias, de um jeito de conectar com o próprio consumidor do cliente. Quando o criativo está mais conectado com o cliente, entendendo as necessidades, a gente brinca que é o dedo no pulso, né? Entendendo a dinâmica de trabalho, etc., a qualidade criativa ela tende a ser até muitas vezes elevada, resolvendo problemas de negócio. Então, o criativo ele respira o problema de negócio, onde normalmente num processo tradicional existem alguns layers para chegar nisso. E só para fazer um parênteses, eu não acredito que existe modelo certo ou errado. A gente fala de agências tradicionais, agências digitais, agências de social, agências de e-commerce, o que for, né? Eu acho que são modelos como a in-house é um modelo, não existe certo ou errado, eu acho que está todo mundo aprendendo e entendendo qual é a melhor solução para o seu negócio.
Agilidade, economia, proximidade e profundo conhecimento da cultura dos clientes. Esses foram alguns dos principais benefícios trazidos aqui pelos especialistas sobre ter uma agência in-house. A Lívia Paiva, Head de Marketing e Novos Negócios da Oliver, tem a missão de deixar tudo isso mais claro ainda no contato com os novos e potenciais clientes a cada conversa. Lívia, conta pra gente, na hora de apresentar a Oliver a potenciais novos parceiros, quais são os principais argumentos que você usa sobre o que é e qual é o benefício real de trabalhar com uma agência in-house?
Muito bem, Karan. São vários os benefícios, na realidade. Tem dois que são bem básicos e comum a todos os tipos de clientes, que é, primeiro, a qualidade da entrega e a agilidade da entrega, tá? A qualidade da entrega, ela resulta muito do fato da gente desenhar e contratar com base na necessidade específica daquele cliente, tá? E esse time, ele fica 100% do tempo dedicado e imerso na realidade desse cliente. Então, ele passa a ter naturalmente um maior entendimento do negócio, do consumidor final desse cliente. E com isso, trazer mais qualidade de entrega. O segundo benefício principal tem a ver com agilidade. Agilidade, primeiro, que vem dessa relação de maior intimidade que a gente tem com o cliente, né? Desse time que é constituído para ele. Então, a agilidade já vem naturalmente disso. Mas ela também vem, obviamente, pelo fato da gente estar sentado dentro, estar do lado. Então, isso facilita muito e derruba muitas barreiras de comunicação. Tem um outro benefício que às vezes até surpreende, mas ele é muito importante, que é o fato do cliente poder ter muito mais controle da operação e dessa agência. De uma certa forma, ele é dono dessa agência junto com a gente, né? Então, o cliente ele tem muito mais transparência e controle de como aquela agência está funcionando, muito diferente de quando você trabalha com uma agência externa ou com várias agências, que aí fica muito mais complexo ainda você ter esse controle. Tem benefícios que eles são mais relevantes dependendo do segmento de atuação do cliente, tá? Então, vamos supor que você trabalha no segmento agro, farmacêuticas ou tecnologia, tá? São segmentos que se beneficiam muito desse conhecimento profundo e acumulado que um time dedicado passa a ter ao longo do tempo.
Pois é, nesse episódio de estreia do Inner Talk, a gente conversou aqui com Rafael Mastrocola, CEO da Oliver Latinoamérica, com a Marina Ferni, vice-presidente de marketing da Danone Brasil, e com a Lívia Paiva, Head de Marketing e Novos Negócios da Oliver, para entender um pouquinho mais desse modelo de in-house, as suas principais características e como tudo isso funciona. Nos próximos episódios, a gente vai entrar ainda mais profundamente em alguns desses detalhes para entender ainda melhor o que uma agência in-house pode fazer para o negócio das marcas e dos clientes. Você encontra esses conteúdos nas principais plataformas de streaming e de podcast e também nas redes sociais da Oliver. E se quiser saber ainda mais sobre os benefícios que o Minhouse pode trazer para sua empresa, acesse o site oliverlatinamerica.agency. A gente se fala no próximo Inner Talk. Até lá!
Este podcast contou com a direção e produção executiva de Risa Soares, roteiros de Pedro Damasio e Karen Novas, edição e sound design de Luiz Felipe Lamucci e trilha original de Frederico Leodoro. Inner Talk é mais uma produção Audioria.